Boa tarde!
Boa tarde!
Boa tarde, galera!
Boa tarde! Começou pra valer agora, hein?
Já foi!
Na mesa, Fábio Medeiros, Luiz Fernando Vale, José Roberto, Gurgel e eu, Bruno. Começando aqui uma tentativa insana, louca, mas muito verdadeira, que é produzir um programa sem fuleiragem. Afinal, o que é sem fuleiragem?
O que é sem fuleiragem? Essa é a pergunta que tem que ser respondida pelo nosso...
Zé.
O mediador ou o criador?
Que faz?
Imagina. Sem fuleiragem é um debate amplo, sem amarras, sem rótulos, sem você colocar que o teu pensamento ele deve ser restringido por qualquer outro tipo de coisa, a menos que você... Claro que a gente não vai falar nada que seja ilegal, imoral ou engorda. Engorda vai, mas você não se restringir, aqui não vai ter cancelamento, aqui não vai ter lacração, a gente vai colocar as coisas conforme a gente acredita que seja interessante e de forma descontraída, bem humorada.
Mas é muito contraditório, né? A gente chama aqui de sem fuleiragem, nós, né, com esse discurso de não controle, de não trilho, né? Então a gente vive num período de muita liberdade, mas também de muito cerceamento, né? Sim. Parece que as coisas vivem na mesma intensidade, né? Enfim, mas a ideia
é que... É um desafio.
Bom, e pra quem não... Bom, obviamente vocês não sabem, é o primeiro programa, a gente fala de uma pequena cidade no sudoeste de São Paulo, que se chama Itapetininga, uma cidade aqui onde as pessoas...
Comem bolinho de frango?
Comem bolinho de frango.
Toma tubaína.
Toma tubaína vieira.
Fala chovendinho.
Chovendinho. Amam as tradições. Uma terra que tem uma treta maluca com Getúlio Vargas. É loucura, mas acontece aqui. E a gente vai explorar todas essas questões, essas coisas pitorescas no decorrer.
E éramos seis.
Pô, éramos seis. A novela agora que fala da nossa cidade, né?
E antes de entrar no tema, engraçado que dessa mesa só o Fábio é nascido em Itapetininga.
Só o Fábio
é nascido em Itapetininga. Exatamente.
E o programa.
E o programa também é da Gema.
Então equilibramos essa relação, já que o programa nasceu aqui.
E é o nosso, nosso carinhoso exílio por opção de Itapetininga, né? Todo mundo aqui é mais...
Meu também.
O Fabinho exilado no seu próprio lar, né?
Nossa, exílio particular.
Exílio particular. Mas o tema do programa de hoje, programa, sei lá o que for, né? Se for um programa, é o coronavírus, né? Que é a grande questão aí. Eu tava conversando com a galera aqui, eu sofro de renite, ou como diz meu pai, é uma gripe que já dura mais de 30 anos, né? Que é renite.
Nossa!
É, porque meu pai tem também, né? Então é uma coisa que eu herdei. E as pessoas acham que eu tô esparramando coronavírus, né? Onde eu ando, onde eu vou.
Eu também tenho rinite.
Você também tem, cara?
Mas ultimamente ela não tá atacada.
Ah, tá.
Você já me viu com um problema sério de rinite também.
Hoje eu fui no... Cara, fui no Telemed, que é do servidor público, né? Fiz atendido, mas rotina, meu coração, enfim. A hora que eu sentei, começou a espirrar, a galera levantou, cara.
Sim.
Levantou, não é que... brincadeira, cara.
Uma ótima estratégia para acabar com filas.
Ótima estratégia.
Ou para espantar cobrador.
Espantar cobrador.
O cara vai cortar água da sua casa e começa a espirrar.
Pô, mas e aí, quem pode comentar aí sobre o coronavírus, atual situação?
Eu acho que...
Aí, ó, chama lá o Fabinho.
Vamos começar primeiro no nível global, né? E aí, Fabinho? Depois a gente vem pro Brasil.
Coronavírus é a peste negra da pós-modernidade.
Uau! Caramba!
Caramba, que pesado, hein?
O que ele quis dizer com
isso? Explica pra galera.
Explica pra galera. Poxa, é a doença do nosso século. Acho que é a primeira grande doença. Grande epidemia do século XXI.
Mas se é pós-moderno, é passageiro, então? É volátil?
É volátil.
Que seja, líquida.
Vê já... E o sequenciamento do genoma do vírus, as meninas da USP que conseguiram fazer esse trabalho de maneira tão rápida, né?
Enfim, e a vacina que existe, de repente não existe.
E os líderes subestimando, né? As pessoas, não só líderes globais, mas as pessoas, a população subestimando. Talvez até eu tenha.
Até você se perde no meio dessas narrativas infinitas.
Mas enfim.
Então, gato.
É um gato?
Tem um gato mesmo.
Tem um gato?
É o nosso telespectador.
É, tem um gato aqui.
A gente é um programa amigo dos animais.
Ele é corintiano, preto e branco.
Programa amigo dos animais.
Esse é o Corintinha.
E aí?
Então, uma doença pós-moderna, é isso que vocês veem também? Como o nosso querido Fábio aponta.
É, eu acho que o mundo meio que desacreditou do coronavírus, numa parte, né? Achou que ele ia ficar...
Fake news!
É, achou que ia ficar restrito na China e depois as coisas desandaram.
Tá caindo o cenário aqui.
É, vamos arrumar a bandeira da França aí.
Mas...
depois as coisas se desandaram um pouco, a Europa não adotou as medidas mais
vai entrar em recessão?
Já, praticamente, né? Todos os cálculos aí de
recessão. Sim.
A Itália adota medidas extremas, a pessoa não pode sair da casa se notificar e tal. E acho que acredito que o Brasil vai enfrentar isso nos próximos tempos, mas antes disso, a recessão global é iminente, né? As bolsas ainda juntou com a crise do petróleo e tal.
Sim.
Diluiu o capital, né?
E as bolsas mostram também a fragilidade do mercado, né? Porque para derreter tudo assim, de forma tão rápida, tão intensa, ou seja, a especulação que era esse grande valor...
Não é nada concreto, né?
Nada concreto, né?
É especulação,
É muito abstrato.
É.
Como dizia o nosso mestre, Karl Marx, parafraseando Shakespeare... Tudo que é sólido se desmancha no ar, né?
Okay.
Entendeu? É isso, entendeu? O capitalismo rentista, a base da especulação, ele é muito frágil. Quebrou em 29, quebrou em 2008. Sim. E agora quebra novamente.
Mas por um lado, muitos ganhando agora, né? Porque
sim,
você compra nessa bacia das almas aí, né?
Porque a galera tá desesperada, né? A população começou a ficar desesperada.
É. E ficou mesmo. Eu vi uma reportagem ontem que o volume de corridas no Uber, só um pequeno dado, caiu vertiginosamente. As pessoas não são saindo de casa, entendeu?
Vocês usam Uber?
Eu uso. E é engraçado que mostra que o Uber realmente não é um emprego, né?
Não.
Porque quando não há demanda, o emprego, seu emprego está garantido, né? Que é o risco do empregador que assume, né? Agora, quando não há empregador,
é um trabalho.
O risco é assumido pelo próprio empregado, não é um emprego.
É só um trabalho.
Até porque agora não vai ter demanda, provavelmente, porque vai ter que criar várias barreiras sanitárias de aglomeração de pessoas, e o Uber não vai ter demanda. Consequentemente, o cara não vai conseguir trabalhar.
Então,
olha a gravidade desse capital diluído, né? Dessa sociedade diluída, né?
Talvez, como chegou agora no Brasil, a gente ainda não sentiu essas coisas do mercado, mas já estão espalhando corrente de WhatsApp, assim, estoque comida em casa. Aí você fica assim, né? Pô, passa a reportagem que em Londres faltou papel higiênico.
Sim.
Sim.
Nossa, aqui o álcool em gel já subiu mais de 30%.
Sim.
Aí tem pessoas que falam assim, ah, não, mas isso é oportunista. Não vejo assim necessariamente
como
oportunista. Eu discordo, mas é o quê? É uma questão do capitalismo, ou seja, se você tem mais demanda, quer dizer, mais procura que a demanda, você tem que fazer, evitar que aquilo falte.
Sim, aqui
então,
na
você
cidade,
tem que aumentar os preços.
A gente tem uma 3M local que produz máscara, né?
Sim.
E parece que o valor subiu de 8 para R$32 a
máscara. É uma empresa que demitiu funcionários.
Para investir
baixou
no capitalismo.
Baixou, não. A produção aumentou e o número de trabalhadores diminuiu.
Terceirizados, né? Pelo que eu quis saber.
Se aproveitando as novas leis trabalhistas.
Mas o mundo vai quebrar, Zé? Você acha?
Olha, é complicado.
Como é que vai sair dessa crise?
O grau da dividência não tem esse poder de dividência para imaginar o que vai acontecer. Mas o capitalismo ele vive disso. De crises circunstanciais. Eu acredito que vai ter uma grande crise, sim.
Só o capitalismo?
Não, assim, a história da humanidade é assim, mas a gente está falando especificamente sobre esse modelo, né, de economia.
É o atual, né?
É. Eu acredito, sim, que vai ter um problema muito sério. Se essa pandemia ela acontecesse como o Ebola, por exemplo, 90% dos casos aconteceram na África, o mundo não sentiu. Agora, chegou nos países centrais, tem países...
Chegou na Disney.
Pô, chegou no Mickey.
Chegou no Mickey, cara.
No centro do capitalismo.
Começou principalmente com o maior comprador do mundo, tá vendo?
Sim, a China. Entendeu? Toda a produção, imagina só, tudo é made in China, entendeu? E a produção industrial chinesa tá paralisada. Os componentes eletrônicos, especialmente telefonia celular e informática, estão aumentando vertiginosamente o preço. devido à produção industrial chinesa que está paralisada.
Não tem passagem para ir para São Paulo. Não pode ir. Parou.
De ônibus?
É.
Aí é um dado interessante, eu não sabia.
De ônibus, cometa, não tem mesmo.
Não tá.
Não, quem sobrevive do transporte tá.
O fluxo já tá diminuindo.
Não, quem sobrevive do transporte. Eu, inclusive, isso é verdade. Mas é onde que a viagem para Rio de Janeiro de avião tá R$250.
E,
sim.
E é onde tem
o. Quanto é o preço médio?
550. É. Para comprar daqui 2 dias, R$250.
E é ali que é o epicentro mesmo, porque as pessoas viajando de ônibus ou de avião, ou de trem, elas acabam espalhando, né? Você se aglomera num espaço e depois...
É, uma viagem para o Rio de Janeiro, 8 horas de um ônibus, por exemplo, é uma temeridade você fazer.
Um risco.
Entendeu? Então, mas eu acho engraçado, porque daí é o seguinte. É claro, o capital tem que continuar produzindo, as pessoas têm que continuar trabalhando, tem que ganhar dinheiro com isso. Mas aí você cria mecanismos de controle da massa e não fecha o metrô.
Não, é complicado.
O metrô, para mim, a Praça da Sé, para mim, se você ficar infectado ali, ele vai passar por no mínimo 200 pessoas, cara. Entendeu? É muito evidente.
É
a hecatombe do capital trabalhador ali, né?
Não se da pensa no ser humano.
Não tá pensando no ser humano.
Você só pensa no lucro, no dinheiro.
É, pelo que parece isso. Quer dizer, não adianta nada você evitar que a criança vá na escola e deixe funcionando a Sé. O pai dela tá na Sé.
Sobre a escola, aliás, a maioria de nós somos professores, né? Só o Gustavo, que a Greta tá dando aula, né, também, né? Todos são professores. É muito complicado. A questão humana, ela é contraditória, ela é plural, ela é díspara.
Complexa.
É complexa. Fechar a escola, por exemplo, como o governo do estado vai fazer, é você condenar algumas pessoas, especialmente das escolas periféricas, a falta de alimento. Muitas das pessoas...
Apartheid.
É, muitas das pessoas que vão para a escola... É, muitas das pessoas que vão para a escola...
Apartheid social.
Muitas das pessoas que vão para a escola vão para comer. Especialmente nas escolas periféricas, escolas públicas periféricas.
Sim, sim.
Entendeu? Isso é muito complicado. A prefeitura do Rio de Janeiro fechou as escolas, mas elas vão abrir de 11 às 13 horas para as pessoas que quiserem comer.
Sim. Que é um equipamento.
Entendeu? Os alunos que quiserem comer. Eu acho isso fundamental pensar na questão humana.
Perfeito.
Porque senão a gente vai ter um flagelo social.
Sim. Se você isolar as pessoas, né? Não dá para isolar as pessoas, né? Não existe isso.
Não existe.
Ninguém é totalmente autônomo.
Não é. Não é.
Mas... somos sociais, somos animais sociais e esse tipo de situação mostra o quanto somos frágeis.
É, mesmo no caso da burguesia falar que a gente somos seres individuais,
e aí está
sendo todo coletivo.
E no final das contas você vê que a sociedade não tem classe nenhuma, né? Porque quando dá uma hecatombe epidêmica dessa, não existe classe. Todas as classes sofrem.
É a espécie humana.
A espécie está sob risco, independente se multimilionário ou miserável. Né?
Acho que acabou a bateria. Acabou?
Bem na parte boa, né?
Aqui,
Fabiano. Próxima, vamos lá.
Veja aí.
Não, tem que alinhar,
não tem como ligar na tomada, Bruno? Eu tenho...
Faltou...
Eu tenho
3 minutos e 14 para dar...
3%.